Atenção, emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 8 de julho de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas, sigo aqui ao vivo até as 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula recebeu hoje de manhã em Brasília o premier da Índia, Narendra Modi. Assinaram hoje, no início da tarde, diversos acordos. Lucília Araújo tem as informações.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu no Palácio da Alvorada, nesta terça-feira, dia 8, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Os líderes realizaram a reunião na residência oficial da presidência, em Brasília. Brasil e Índia estão entre os fundadores do bloco que reúne países de economias emergentes. Ao fim do encontro, Lula e Modi fizeram a declaração à imprensa. Lula reforçou a importância da parceria estratégica entre os dois países e destacou os impactos práticos dessa relação para o dia a dia dos brasileiros. Entre os pontos de destaque está a cooperação histórica na pecuária. 90% do rebanho zebuíno brasileiro tem origem genética indiana. Lula mencionou um novo acordo entre a Embrapa e instituições indianas que, segundo ele, promete impulsionar ainda mais a inovação na produção de alimentos. Em seu discurso, o presidente brasileiro também anunciou a ampliação de acordos na área de saúde com projetos conjuntos de desenvolvimento de vacinas e medicamentos e em energia limpa. E disse que o Brasil tem interesse em trazer um modelo indiano de infraestrutura digital pública, além de abrir um centro de excelência em tecnologia. Na área de segurança, foi assinado entre Brasil e Índia um acordo de combate ao terrorismo e ao crime organizado. Segundo o presidente, a Polícia Federal terá agora um adido permanente em Nova Delhi. Lula ainda celebrou a abertura do mercado indiano para o frango e o algodão brasileiros e reforçou a meta de triplicar o comércio entre os dois países. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
A verba do Fundo Amazônia vai ser destinada para combater incêndios no Cerrado e no Pantanal. Vladimir Filipim tem os detalhes.
Os recursos do Fundo Amazônia serão usados para fortalecer ações de prevenção e combate a incêndios também nos biomas Cerrado e Pantanal. A destinação foi aprovada por unanimidade pelo Comitê Orientador do Fundo Amazônia e um primeiro projeto para atender a 6 estados está em análise no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O projeto, elaborado a partir de discussões interministeriais e apresentado ao BNDES pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, pode alcançar R$ 150 milhões de reais para apoio a corpos de bombeiros militares e brigadas florestais de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Piauí e Distrito Federal, bem como a Força Nacional de Segurança Pública. Os recursos não reembolsáveis podem ser usados para aquisição de equipamentos, máquinas e veículos estratégicos para combate e prevenção a incêndios florestais e queimadas não autorizadas. Da Agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
Queimada perto da rede elétrica é perigo certo. Causa apagões, incêndios e até mortes. Onde o fogo passa, a vida silencia. Diga não às queimadas. Em caso de incêndio, ligue o 93. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.
Móveis e eletrodomésticos movimentaram o setor de varejo no Brasil no mês de maio. Mesmo com queda em relação a abril, o acumulado do ano continua positivo. Lucília Araújo.
O comércio varejista brasileiro registrou uma queda de 0,2% nas vendas em maio, na comparação com abril. Apesar da retração pontual, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgados nesta terça-feira, mostram que o setor continua em crescimento no acumulado do ano, alta de 2,2% em 2025 e de 3% nos últimos 12 meses. Já no chamado varejo ampliado, que inclui veículos, motos e material de construção, o movimento foi positivo. As vendas cresceram 0,3% em maio e acumulam alta de 2,4% no ano. Entre os setores com melhor desempenho estão móveis e eletrodomésticos, que cresceram 2%, e artigos de farmácia e perfumaria, com avanço de 1,7%. Supermercados, tecidos, vestuário e calçados também tiveram resultados positivos. Segundo o IBGE, na prática, isso significa que o consumidor tem encontrado mais ofertas e variedade em itens essenciais e duráveis, como alimentos, remédios e eletrodomésticos. A movimentação aquece o mercado, gera empregos e impulsiona economias locais. Por outro lado, setores como combustíveis, papelarias e artigos de uso pessoal registraram queda, o que pode indicar mudança de hábitos de consumo ou desaceleração em áreas específicas, avalia o Instituto. No cenário nacional, 20 das 27 unidades da Federação tiveram queda nas vendas em maio. Tocantins, Rio Grande do Norte e Santa Catarina lideraram as maiores retrações. Já estados como Roraima, Rio de Janeiro e Sergipe registraram avanço. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
É, gente, hoje eu vou precisar contar com a ajuda aqui da Mariana Jungmann, ela que é editora-chefe da Voz do Brasil, nossa gerente, e hoje eu tô caindo aos pedaços aqui. De repente aconteceu alguma coisa na minha voz. Mari, você pode me ajudar no programa hoje, por favor?
O que que você andou fazendo, Luciano?
Engasguei com alguma coisa aí, não é possível.
Que a sua voz foi pro saco desse jeito, meu querido? Tô aqui pra isso. Vamos lá? Vamos seguir juntos, então? Olha só, Luciano, internet para regiões remotas. O Ministério das Comunicações vai realizar um leilão para ampliar o acesso à internet móvel em 20 estados. As informações são do Claudimário Carvalho.
De acordo com informações do Ministério das Comunicações, 128 regiões de difícil acesso e trechos de rodovias em 20 estados vão receber internet móvel e telefonia. A ação será viabilizada por um novo leilão reverso, lançado na segunda-feira, com R$89 milhões em recursos. O objetivo é instalar antenas e cumprir metas de inclusão digital no país. O edital seleciona empresas para operar em áreas sem sinal de celular ou internet. As vencedoras serão aquelas que aceitarem executar o serviço pelo menor custo. O leilão acontece no dia 12 de agosto. Entre os estados beneficiados estão Amapá, Maranhão, Piauí, Pará, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. As instalações vão melhorar a cobertura 4G e 5G em regiões que hoje não têm qualquer acesso. Segundo o Ministério, a iniciativa faz parte de uma política pública voltada à inclusão digital em locais onde a rede ainda não chega. Essa é a terceira edição do leilão reverso. Nas anteriores, foram investidos 160 milhões de reais em projetos semelhantes. A meta, segundo as comunicações, é usar todo o saldo disponível do antigo leilão da faixa de 700 MHz realizado em 2014 e conectar mais brasileiros ao sistema digital de TV, telefonia móvel e internet. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E olha só, mais de 1.500 cidades já aderiram à Prova Nacional Docente, aquela prova que foi criada pelo Ministério da Educação dentro do programa Mais Professores para o Brasil. Esse exame vai poder ser usado pelas prefeituras e governos estaduais como um processo de seleção para professores. O Zé Carlos conta pra gente como é que vai funcionar.
A Prova Nacional Docente vai apoiar a contratação de professores em todo o país. A iniciativa do Ministério da Educação já recebeu adesão de 22 estados e 1.508 municípios. 18 capitais estão nessa lista. As redes públicas poderão usar a prova como fase única ou complementar em concursos e seleções para professores. A adesão não é obrigatória. Cada estado ou município vai decidir como usar a avaliação. Para aplicar a prova nas eleições de 2026, o uso precisa ser regulamentado em edital ou norma local. O Ministério da Educação exige o envio desses documentos até 10 de julho. O material deve ser encaminhado pelo CIMEC, o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle. As inscrições dos candidatos acontecem entre 14 e 25 de julho. A prova será no dia 26 de outubro. Os resultados saem até dezembro de 2025. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O Brasil está em alta. O país venceu o prêmio de melhor destino internacional. Voltamos com o Ladimir Filipe.
O Brasil acaba de receber mais um importante reconhecimento internacional. O país foi o vencedor na categoria Melhor Destino Internacional do Publitures Portugal Travel Awards 2025. Uma das mais prestigiadas premiações do setor de turismo em Portugal. A iniciativa é promovida pelo jornal Publitures, um dos principais veículos de comunicação do trade turístico português, enaltecendo os melhores profissionais, empresas e localidades globais que se destacaram ao longo do ano. A escolha do Brasil como destino preferido pelo mercado português evidencia o sucesso das estratégias de promoção do país na Europa e a forte conexão cultural e efetiva entre as duas nações. A vitória do Brasil no Publitures Portugal Travel Awards fortalece a imagem do país como um destino completo, capaz de oferecer desde experiências de ecoturismo e aventura até roteiros culturais ricos de uma gastronomia única, consolidando sua posição de liderança no turismo mundial. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipinho.
E olha só, Luciano, tem notícia quentinha. Representantes do Ministério da Saúde acabaram de conversar com a imprensa sobre hepatites virais. E a repórter Graziele Bezerra tá por lá, acompanhou toda essa coletiva de imprensa, vai atualizar a gente agora. Oi, Grazi, boa tarde.
Oi, boa tarde para você também, boa tarde para todos os ouvintes. Pois é, as informações, a mortalidade por hepatites virais teve queda de 50% entre 2014 e 2024, com um coeficiente aí de 0,1 óbito a cada 100 mil habitantes. Esses dados, então, estão nesse boletim epidemiológico de hepatites virais do Ministério da Saúde, que mostra ainda a redução de casos de hepatite entre crianças menores de 10 anos. E o que representantes aqui do Ministério da Saúde dizem é que isso é um resultado que foi conquistado com a vacinação. A meta da Organização Mundial da Saúde, a OMS, é reduzir em 90% as mortes por hepatites aqui no Brasil e para ajudar nesse monitoramento dos casos, estimular também o tratamento para que as pessoas não abandonem o tratamento, né, pela metade. O Ministério da Saúde também lançou um painel de monitoramento e apoio à busca ativa e ao cuidado da população. Essa plataforma, inclusive, ela é inspirada na estratégia que foi utilizada anos atrás para o combate ao HIV aqui no nosso país. Bom, a gente lembra que a hepatite é uma inflamação no fígado que pode ter diferentes causas, como vírus, também uso de medicamento, o consumo excessivo de álcool. Tem os tipos mais comuns, né? As hepatites A, B, C. A hepatite A, por exemplo, ela é transmitida por alimentos, por água contaminada. Ela pode ter aí uma evolução mais benigna. E os tipos B e C, que são os mais preocupantes, porque podem se tornar aí doenças crônicas, levar a complicações, como cirrose, também câncer de fígado. Bom, enfim, a gente também tem informação sobre a campanha do Ministério da Saúde que foi lançada hoje, que é uma campanha para alertar que muitas vezes os sintomas da hepatite, eles podem ser silenciosos, por isso é necessário realizar testes que são gratuitos e feitos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. E essa mobilização, ela também lembra a importância da prevenção por meio da vacinação e também por meio do uso de preservativos, evitar aí o compartilhamento, né, de objetos como alicate de unha e afins. Essas são as informações por hora. A gente volta com vocês no estúdio.
Obrigada, Graziele Bezerra. Graziele trouxe pontos importantes aí sobre combate à hepatite C, prevenção. Hepatite C não, aliás, todas as hepatites, né? A e B também. Lembrando que a gente vai ter uma reportagem também completa sobre isso daqui a pouquinho na Voz do Brasil. Eu e o Luciano, se o Luciano tiver voz, até lá.
Aí.
Se ele não gastar tudo agora aqui no Assunto Federal... E nós já temos também a campanha de combate a hepatites do Ministério da Saúde. Vamos ouvir.
Quatro formas de dar um chega pra lá nas hepatites. Bora de checklist? Alicate dos outros? Tô fora! Na hora do romance, camisinha sempre. A vacinação para hepatite A e B também tem que estar em dia, viu? Ah, e um teste pode mudar tudo, hein? As hepatites virais muitas vezes não apresentam sintomas até estarem avançadas. Mas dá pra prevenir e tratar. Tá esperando o quê? Procure um serviço de saúde e faz logo esse teste.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
E o turismo do Brasil movimentou mais de 5 bilhões de reais em 2024. Claudimário Carvalho.
O Ministério do Turismo informou que o turismo doméstico ganhou força dentro do país em 2024 e liderou a movimentação do setor. 60% dos embarques foram operados por empresas filiadas à Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. Foram quase 6 milhões de passageiros em viagens nacionais, o que representa cerca de 31 mil aviões lotados. O faturamento passou de 5 bilhões de reais. Segundo o turismo, esse crescimento mostra que o brasileiro está redescobrindo o próprio país. Viagens a lazer, passeios curtos e deslocamentos regionais estão entre os principais motivos das viagens. A região Nordeste se destacou como destino mais procurado, com 44% dos embarques. O Sudeste aparece em segundo, seguido pelas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte. Já os parques temáticos como Beto Carreiro e Beach Park lideraram a lista de atrações mais vendidas. Segundo informações do governo federal, para ajudar a manter o fluxo turístico no país, existe o programa Conheça o Brasil, que promove a mobilidade e busca facilitar o acesso a viagens no Brasil, de modo a gerar empregos e renda para as comunidades locais. O programa conta com a parceria da Associação Brasileira das Empresas Aéreas para facilitar o acesso aos voos turísticos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Quando uma queimada atinge as linhas de transmissão de energia, hospitais, escolas e casas ficam no escuro. É mais do que um apagão. É risco de incêndio, prejuízo e vidas em perigo. Queimadas perto da rede elétrica afetam todos nós. Onde o fogo passa, a vida silencia. Diga não às queimadas. Em caso de incêndio, ligue 193. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.
Luciana, olha só, terminou ontem, né, a cúpula dos BRICS, o Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global, que tem 11 países membros. Você falou disso aqui ontem bastante.
Falamos.
E no encerramento, o presidente Lula conversou com jornalistas e fez um balanço do evento. Vamos ouvir o Boletim BRICS Brasil?
Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global.
Bem, companheiros e companheiras, eu acho que depois da apresentação do Mauro, das coisas que aconteceram nos BRICS, eu termino o dia extremamente feliz, porque eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil já tinha realizado a melhor reunião que o G20 já tinha feito. E o Brasil hoje realizou a mais importante reunião que os BRICS já fez. Porque nós convidamos novas pessoas, gente importante, para que a gente os convença de que o BRICS é um novo jeito da gente fazer o multilateralismo sobreviver no mundo. Nos BRICS, a gente tem convicção que a gente não quer mais um mundo tutelado. A gente não quer mais guerra fria. A gente não quer mais desrespeito à soberania. A gente não quer mais guerra. E é por isso que a gente está discutindo com muita profundidade a necessidade de mudança estrutural, inclusive no Estatuto da ONU, para que a gente possa recriar alguma coisa com base nos acontecimentos geopolíticos de 2021 e não de 1945. Aquele mundo ficou para trás. Só os saudosistas daquele mundo, do nazismo, do fascismo, são outros que não estão nos BRICS. Nos BRICS a gente quer fortalecer o processo democrático, o processo multilateral, a gente quer a paz, o desenvolvimento e a participação societal. Esse BRICS teve uma novidade extraordinária, que foi a participação, sabe, das empresárias mulheres, que é uma novidade boa, e a participação da sociedade civil, representada com um documento que será lido pelo chefe de Estado. Se a gente quiser criar alguma coisa nova no mundo, a gente vai ter que criar novos paradigmas de participação e não pode repetir os mesmos erros. A gente não quer mudança no FMI porque eu não gosto do FMI. A gente quer mudança no FMI para o FMI ser um banco de investimento, sabe, para atender as necessidades dos países mais pobres. Não é para emprestar dinheiro e levar os países à falência, como tem acontecido. Porque o modelo de austeridade que tem sido feito com outros países é fazer com que a dívida seja impagada cada vez mais. Então, o que nós queremos mudar é criar um sistema financeiro, e o Banco dos BRICS serve de modelo, que a gente possa criar um novo tipo de financiamento, em que a gente possa garantir, inclusive, que alguns países que devem possa ser utilizado a dívida como forma de investimento em infraestrutura, no setor da saúde, no setor energético, no setor de infraestrutura. Alguma coisa tem que mudar. O que a gente não pode é continuar com a mesmice de sempre. Ou seja, nós já temos um século de experiência. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós já temos quanto? Nós temos 55, 80 anos de experiência. Teve coisa que deu certo e teve coisa que não deu certo. O multilateralismo foi uma coisa que deu certo. Querem destruir. Então, essas coisas, nós precisamos ter consciência de que o mundo precisa mudar. Nós estamos vivendo hoje, possivelmente, depois da Segunda Guerra Mundial, o maior período de conflito entre os países. É guerra esparramada para tudo quanto é lado. E o que é mais grave é que o Conselho de Segurança da ONU, que deveria ser o paradigma para tentar evitar que essas guerras acontecessem, eles são os promotores. Desde a guerra do Iraque, sabe, desde a invasão da Líbia, da morte do Gaddafi, até a guerra com a Ucrânia, ou seja, ninguém pede licença para fazer guerra, vai tomar decisão e vai fazendo. E depois a ONU perde credibilidade e autoridade para negociar. Quem é que negocia? A guerra Rússia e Ucrânia. Quem é que negocia? Não tem uma instituição capaz de sentar na mesa os dois que estão em guerra, fazer uma avaliação e fazer uma proposta. Eu, de vez em quando, digo, eu já disse para algum jornalista brasileiro, no estrangeiro, de que o Putin já sabe o que, que vai acontecer. E o Zelensky já sabe o que vai acontecer.
o que eu acho que está acontecendo nessa guerra, eu dizia outro dia um exemplo, é que nem se fosse numa greve, o dirigente sindical radicaliza muito para fazer a greve, radicaliza muito, ele fica dizendo 100% ou nada, 100% ou nada, 100% ou nada. O dia vão passando, ele percebe que não vai vir 100%, mas ele não tem coragem de baixar os 100% para 80%, para 90%. Sabe? Eu queria saber o seguinte, sabe? O que, que vai acontecer na Rússia e na Ucrânia se não houver uma instituição multilateral ou um grupo de países, como foi feito entre China e Brasil, um grupo de amigos que diga, olha, nem tudo que o Zelensky quer, nem tudo que o Putin quer, mas tem isso aqui. Coloca na mesma alternativa. Se não tiver alternativa, vai ficar, porque cada um tem o seu discurso para o seu público. E é muito difícil, depois do discurso, você voltar atrás. É muito difícil. Até vocês, quando escrevem um artigo que uma pessoa reclama que não está correto, vocês têm dificuldade de voltar atrás. Você imagina numa guerra. Imagina numa greve do setor público. Então, o mundo, vamos ser francos, o que está acontecendo em Gaza já passou. Já passou da capacidade de compreensão de qualquer mortal no planeta Terra. Dizer que aquilo é uma guerra contra o Hamas, e só se mata inocentes, mulheres e crianças, e cadê a instituição multilateral para colocar um fim nisso? Não existe. A ONU deveria estar coordenando, mas a ONU não pode coordenar porque ela está envolvida nisso. Então, companheiros e companheiras, quando eu digo a ONU, é porque a ONU tem três, está até composta no seu Conselho de Segurança, sabe, pelos países que estão envolvidos nisso. Com raríssima exceção, a China, que não está, mas o restante está envolvido, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, você está sem interlocutor. Não existe interlocução para fazer uma proposta alternativa. Nem Israel, nem na Ucrânia, nem no Congo, nem no Sudão. Não tem. Não existe. É por isso que nós estamos reivindicando uma mudança, sabe, na governança mundial. Que participe país africano, país do Oriente Médio, que participe país da América Latina, que participe, sabe, outros. Qual é a explicação de uma Índia não estar no Conselho de Segurança da ONU? De um país como o Brasil? Ou o México? Ou a Nigéria, que tem 240 milhões de habitantes? Ou a Etiópia, que tem 120 e poucos mil habitantes? Ou o Egito, que tem mais de 100 habitantes? Ou a África do Sul? Qual é a explicação? Nenhuma. Ou seja, os que ficaram no Conselho de Segurança em 1945, ou seja, não querem sair e não querem permitir que outros entrem. Então é difícil. Então os BRICS, que não nasceu para afrontar ninguém, os BRICS que apenas são um outro modelo, um outro modo de fazer política, uma coisa mais solidária, que o banco esteja muito mais preocupado em ajudar os países em desenvolvimento a se desenvolver, os países mais pobres, que na questão ambiental a gente tenha consciência, como foi demonstrada hoje nos BRICS, de que todo mundo tem consciência que a questão do clima é muito séria. As coisas estão acontecendo e nós não controlamos as mudanças, sabe, das intempéries, nós não mudamos. Então o que a gente tem é que cuidar para que não haja. Que não haja as coisas. Por isso que nós temos que cuidar dos oceanos, cuidar da floresta, cuidar do ar que nós respiramos. Não existe nenhum radicalismo, não é coisa de ambientalista, não é coisa de universitário, não é coisa de bicho grilo, como se falava antigamente. Não. É coisa de gente que acredita na ciência. O mundo pode passar por uma catástrofe. Como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul, essa que aconteceu agora no Texas, nos Estados Unidos. É, pode acontecer. Bem, então, eu acho que os BRICS é um modelo novo, uma coisa nova, uma coisa que se trata com muito mais cuidado, não é uma coisa fechada, não é um clube de privilegiados, é um conjunto de países querendo criar um outro jeito de organizar o mundo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista da relação humana. Alguma outra coisa tem que ser feita, inclusive sobre a questão da inteligência artificial. Sabe, eu preciso que a gente, nos BRICS, crie um sistema de discussão em que todos possam ter acesso à inteligência artificial. Ela não pode ser uma coisa de dominação de meia dúzia de empresas que vão controlar os bancos de dados no mundo, sabe? Quando, na verdade, o Estado tem que assumir a responsabilidade de garantir que não se usa banco de dados para fazer guerra, para contar mentira, para contar inverdade. Não é isso que está em jogo. E eu acho que, por conta disso, o BRICS está incomodando. Está incomodando. O que era o mundo antes do BRICS? O que era o mundo? Sabe, inclusive, uma coisa importante que nós vamos ter que criar condições é que todo ano a gente vai para a Assembleia Geral da ONU e cada presidente faz um discurso que quer, vai embora, sabe? Não escuta o outro e cada um fala e vai embora. É como se fosse um shopping de produtos ideológicos. Cada um vende o que quer, compra o que quer, sem nenhum compromisso de ler ou não. Ou seja, é preciso que a ONU tenha a conferência para discutir a questão das guerras. Vamos passar um dia, outro dia, uma semana discutindo essa questão da guerra. O que que a gente vai fazer para acabar com as guerras? O que que a gente vai fazer na questão do clima? Se a ciência nos ensina e nós tomamos decisão, quem é que vai cumprir? Quem é que vai cobrar? Se a gente não tiver uma instituição de governança mundial com mais representatividade, com mais seriedade, nós estamos entrando num sistema muito, muito, muito destrutivo do funcionamento da relação entre Estados, sabe, que não faz bem para ninguém. Me parece que os BRICS podem ser essa válvula de escape que a humanidade precisa para fazer alguma coisa nova. Eu sinceramente, acho que a gente até deveria convidar os países, sabe, porque nós já somos 10 do G20 nos BRICS. 10. É só convidar os outros 10 para vir para o BRICS. Aí fica uma coisa só, todo mundo discute o mesmo assunto. Sabe? Não precisa ter G7, ter G20, ter... faz uma coisa só, todo mundo, que poderia ser a ONU. O grande centro de debates dos problemas mundiais. Não é mais. E todo mundo sabe que não é. Por isso é que o Brasil, há tempo, reivindica o direito de participar. Bem, eu estou muito feliz com essa reunião e estou muito feliz com o papel que o Brasil tem jogado nisso, porque nós já fizemos o G20 no final do ano passado, estamos fazendo agora os BRICS, vamos fazer a COP30, sabe, no final do ano. São três eventos magnânimos, muito importantes, e nesses três eventos o Brasil quer criar um novo paradigma de comportamento. Na COP30 no Brasil, nós vamos ter que discutir uma coisa muito séria. Os líderes do mundo acreditam no que a ciência está falando sobre a questão do clima. É verdade o que a ciência tem nos mostrado, que as mudanças são concretas e irreversíveis se nós não mudarmos de comportamento? Se nós acreditarmos que é, nós vamos ter que tomar atitude. Não vamos ficar esperando que os donos do foguete vá sobrevoar para achar um planeta. Tem gente procurando lugar para morar. Mas 8 bilhões de seres humanos não tem onde morar. É aqui mesmo. É aqui. Então nós precisamos cuidar disso. Está nas nossas mãos cuidar. O Brasil tem os seus compromissos. Aqui há, nos países do BRICS, muito compromisso. Eu quero lembrar vocês que em 2010, 2009, na Copa de Copenhague, a China era tratada como se fosse a bandida poluidora do mundo. Tá? É importante lembrar. Eu estava lá. O Celso Amorim estava lá. O Mauro não estava, porque o Mauro é um jovem. Não estava lá. Pois bem, naquele encontro, a China era tida como bandido. Estados Unidos, a França, a Alemanha, todo mundo queria punir a China. Nós nos recusamos a fazer parte, dizendo que tinha um contencioso a ser pago. Tinha um passivo. Os países industrializados tinham poluído o planeta muito mais do que a China. E eles não tinham pago nada. Então, o que nós queríamos é que eles pagassem esse contencioso. Hoje, possivelmente, a China seja o melhor modelo de país que está enfrentando a questão do clima. É o mais rápido na transição energética e está tentando fazer com que a economia, efetivamente, seja uma economia desenvolvida de baixo carbono. Deveria servir de exemplo para o G7, sabe, para muitos países ricos. É isso que nós tratamos aqui e é isso que eu acho que nós vamos fazer o debate daqui para frente. É importante dizer, o que foi decidido aqui é que nós não queremos continuar vivendo no mundo como estamos vivendo. É preciso mudar o nosso comportamento com relação ao tratamento da saúde do povo. É preciso que a gente mude o nosso comportamento com relação ao modelo de desenvolvimento. É preciso que haja mais financiamento e precisa mudar o modelo de financiamento e também que a gente precisa construir a paz no mundo. Essas são as coisas mais sagradas que nós decidimos. Eu, sinceramente, estou feliz. Acho que foi mais uma coisa forte que o Brasil mostrou que tem competência de articular. E eu termino aqui com vocês muito, muito, muito agradecido. Pense, eu estou triste de um lado porque o Corinthians não foi convidado para disputar essa Copa do Mundo. Se fosse, estaria na final. Mas não foi. Então fica aí a minha tristeza e a minha alegria porque os BRICS estão se tornando campeão do mundo em política, sabe, ambientais, em política de inteligência artificial, em política de desenvolvimento e envolvimento da sociedade no debate.
Boletim BRICS Brasil, uma parceria da presidência brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse BRICS.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora é hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país nesta quarta-feira, 9 de julho. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quarta-feira, 9 de julho de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta quarta-feira tempo claro com sol, com os termômetros registrando mínima de 16 e máxima de 30 graus, com umidade do ar de 80 a 30%. Corumbá de Goiás, em Goiás. Comemora aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 13 e a máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 20%. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura marca mínima de 26 e máxima de 34 graus. A umidade do ar vai de 60 a 30%. Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e nublado com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 95 a 60%. Região Norte. Belém, no Pará, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Boa Vista, em Roraima, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 32 graus. A umidade do ar é de 90% a 70%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 10 e a máxima de 25 graus. A umidade do ar vai de 90% a 40%. São Paulo tem tempo claro com sol. A temperatura é de frio intenso, com mínima de 10 e a máxima de 20 graus. A umidade do ar é de 100 a 40%. Região Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, fica com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 11 e a máxima 20 graus. A umidade do ar é de 90% a 60%. Paraí, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com tempo claro com sol. Os termômetros registram muito frio, com mínima de 7 e máxima de 19 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 9 de julho de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filippin.
Vamos lá, é aquela hora de mandar um abraço para os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário dia 9 de julho. Corumbá de Goiás, em Goiás, Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, Boa Vista, em Roraima, e Paraí, no Rio Grande do Sul, completam mais um ano amanhã. Parabéns a esse pessoal. É hora do Comunica BR. Quem vai fazer o Comunica é a Mari.
Sou eu. Eu tenho aqui, eu tenho umas coisas boas aqui, Luciano. Olha só, Corumbá de Goiás, cidade aí com pouco mais de 10 mil habitantes, de belezas naturais incríveis aqui perto de Brasília, inclusive, a gente tem aqui o número de pessoas no Bolsa Família lá em Corumbá de Goiás. Eu disse que lá tem pouco mais de 10 mil habitantes, 1.190 famílias foram beneficiadas em junho agora, com o recebimento do Bolsa Família, em média, R$ 664,39 por família, Luciano. E Cabo de Santo Agostinho, a gente trouxe aqui um apanhado de políticas relacionadas à educação. Cabo de Santo Agostinho, Luciano, é considerado por diversos estudiosos aí o local de descobrimento do Brasil, viu? Porque ele foi a primeira porção de terra a ter sido avistada pelo navegador espanhol Vicente Pinzón, bem como também foi o ponto de desembarque do explorador no dia 26 de janeiro de 1500, ou seja, 3 meses antes da chegada de Pedro Álvares Cabral à costa brasileira. Lá em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, então, a gente tem 234 bolsistas do ProUni a partir de 2023, sendo 156 pessoas negras e 149 delas também são mulheres. 219 bolsistas integrais do ProUni. Tem ensino técnico, porque lá tem um campus do Instituto Federal, no município de Cabo de Santo Agostinho. E no segundo último censo da educação superior, o município não tem instituição federal com oferta de ensino superior, mas tem muita gente lá recebendo FIES. 8 contratos do FIES celebrados em 2024 no município. E tem também SISU, no segundo último SISU, 400 vagas ofertadas pelo SISU em 2024 para ingressos em instituições públicas de ensino superior. Foram lá para Cabo de Santo Agostinho, sendo 200 vagas reservadas para ações afirmativas, Luciano.
Tá certo. Valeu, Mari.
Agora, 6h43 pelo horário de Brasília.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Curtas do Bom Dia. E hoje o programa Bom Dia Ministra recebeu aqui nos estúdios da EBC a líder da pasta da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck. O foco do bate-papo apresentado pela Mariana Jungmann e radialistas de vários estados foi a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, também conhecido como Enem dos Concursos, que está com inscrições inscrições abertas até o dia 20 de julho. Lembrando que termina hoje o pedido de isenção das inscrições. Vamos ouvir.
As pessoas têm que ler bem o edital, né? Definir em que bloco vão concorrer. Lembrando de novo que a pessoa só concorre em um bloco. E depois, uma coisa importante, é a ordem de preferências dentro do bloco. Lembrando que essa ordem de preferência, uma vez definida na inscrição, não pode ser alterada. E ela que vai ser utilizada depois para o ranqueamento das notas, com aquela lógica de que a pessoa vai ser aprovada naquela vaga para que ela teve melhor nota na sua maior preferência. Então, essa é muito importante, uma etapa que as pessoas leiam o edital, vejam suas habilidades, em qual bloco se encaixa melhor, façam a sua inscrição e ordenem bem suas preferências. Né? Outra coisa importante é que encerra hoje a data para quem quer pedir a isenção de inscrição. A gente deve ter nos próximos dias, então, a confirmação daquelas pessoas que tiveram sua isenção confirmada, que são pessoas com doadores de medula óssea, pessoas no cadastro único e egressos ou que estão hoje no FIES e no ProUni. Né? Então, essas quatro modalidades aí têm direito à isenção. Então, é só fazer pedido com comprovação aí dessas partes, e a gente vai dar a resposta. E lembrando que quem não tiver isenção confirmada, precisa pagar então a inscrição. A data de pagamento vai até o dia 21 de julho, um dia depois do fim das inscrições. E é uma coisa muito importante: não caiam em fraudes. Vocês têm que fazer por meio da página, né? Acho que é até bom, inscrevam-se aí nas nossas páginas também aí do Ministério para conhecer, porque por lá a gente dá todas as informações dentro da página do Ministério para fazer processo. Lembrando que você tem que ter a conta gov.br de qualquer nível, né? A partir da sua conta gov.br que você acessa a área do candidato, faz a sua inscrição, gera ali o boleto para pagar, né? A gente tem, então, portanto, a gente vai ter uma, é muito importante cuidar da segurança das pessoas.
Esther Dweck comentou ainda sobre novas carreiras que estarão disponíveis nesse concurso.
Né, ambas são duas carreiras novas que estão aí nos blocos, né, cada uma num bloco do CPNU. E são carreiras novas muito importantes para a gente formando aí nossas grandes carreiras transversais que vão somar as já existentes. E aí eu queria dizer que as pessoas não conhecem as carreiras, deviam olhar ela com carinho ali, ver as suas especificações e se inscreverem para essas carreiras, que foram duas carreiras muito pensadas para que a gente possa garantir o servidor do futuro. Hein? Elas podem atuar em vários ministérios. Elas não são específicas de um ministério, de uma secretaria, como era muito a característica das carreiras no governo federal. Você tinha uma carreira mais grande, né? Mas que elas eram de ministérios. Então, você é contratado para aquele ministério e ficava naquele ministério, só poderia sair com autorização do ministério. Agora, elas são carreiras geridas, a gestão delas é no Ministério da Gestão. Né? A gente já tem a análise de infraestrutura, temos os gestores, temos os ATPS, né? Que a gente transversalizou essa carreira. Era uma carreira dos ministérios que passou a ser gerida pelo Ministério da Gestão. E agora teremos a de Justiça e Defesa, que vai atuar principalmente no Ministério da Defesa, uma carreira civil do Ministério da Defesa, no Ministério da Justiça, no GSI, mas também em áreas de outros ministérios que têm interação com essas áreas. E o desenvolvimento socioeconômico, que vai atuar em vários ministérios, desenvolvimento agrário, da agricultura, vai no Ministério do Desenvolvimento Regional, no Ministério da Gestão, no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento.
Desenvolvimento social.
Então, eles vão estar... Desenvolvimento social, os ATPS acabam tendo um papel maior ali. Mas eles vão estar em vários ministérios aí, cumprindo aí de novo, podendo atuar, e mais uma vez é uma carreira que é gerida lá pelo nosso ministério, e portanto a gente faz essa vai alocando as pessoas de acordo com a necessidade de cada área.
O Luca, olha só, a gente vai continuar falando de CPNU e dessa entrevista da ministra Esther Dweck pra gente hoje, mas eu preciso me corrigir, né? Eu falei que eram 6 horas da tarde, 6h43 aquela hora. Olha a loucura, já tô achando que eu tô chegando na Voz do Brasil. Não, gente, 16h48 nesse momento. Bom, olha só, assim como na primeira edição do CPNU, diversos órgãos estão mobilizados para garantir a segurança das provas. A ministra Esther Dweck falou sobre essa logística, que esse ano tem novidade.
Do ponto de vista da logística principal, não tem grandes diferenças, né? Porque foi uma área que foi extremamente bem avaliada, fruto, obviamente, toda a experiência do Enem. Então, a ideia dos Correios como um espaço de armazenamento e de distribuição de provas, a data de levar as provas para o local de prova, a maneira como a gente armazenou, o acompanhamento da Polícia Federal e da ABIN desde o início, depois da Polícia Rodoviária Federal no transporte das provas, das polícias estaduais, né, militar, civil, bombeiros, defesa civil, todo mundo atuando aí, parcerias importantes com os estados, né, a gente inclusive chamou para o grupo principal aí, da coordenação do CPNU, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela sua expertise, pela sua relação com os governos estaduais na área de segurança pública. Então a gente está muito tranquilo em relação ao processo logístico. Agora, uma mudança que a gente fez, duas mudanças importantes no aumento da segurança da prova, uma delas é ter um detector de metal em todas as salas, né? Isso é uma coisa importante, né? Detector de ponto eletrônico, etc., que a gente já tinha feito da outra vez também. E o código de barra nas provas, né? Que com isso a gente garante, né, de saber quem é a pessoa, de quem é aquela prova, de forma que não identifique o candidato, porque é um código de barras, mas a máquina sabe quem é o candidato. Uma pessoa não sabe quem é o candidato, mas a máquina sabe quem é o candidato. Então a gente foi trazendo inovações aí importantes também. Porque a nossa ideia é ter um concurso cada vez mais, inclusive, mais seguro para as pessoas que fazem a prova.
E a ministra ainda falou sobre o trabalho que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos tem desenvolvido junto com estados e municípios.
Para o Serviço Público Brasileiro se aprimorar, temos que trabalhar com as três esferas, porque justamente o governo, no caso, por exemplo, saúde e educação, o governo federal, ele financia muito a educação básica, atenção primária, atenção aí de média e alta complexidade. Lembrando que recentemente a gente lançou, aqui tem especialistas, né, que agora tem especialistas, né, que é um programa super importante do governo federal, mas quem vai fazer na ponta são os estados e municípios, e portanto a gente trabalha nesse aumento da, né, na transformação da gestão pública também aí na ponta, porque para que a gente possa ter um bom atendimento à nossa população. A gente tem uma outra área aí que chama, dentro do Programa Nacional de Gestão e Inovação, que é o PROPEN. O que é isso? É o Pro Processo Eletrônico Nacional, que foi um decreto do presidente Lula do final de 23, e que a gente está disponibilizando aos estados e municípios o processo eletrônico, ou seja, para as prefeituras e governos estaduais saírem do papel e se tornarem digital. Essa é uma das iniciativas super importantes, né, para a gente poder facilitar muito a vida da população, a gente acelera. E tem uma segunda parte, que acho que talvez seja ainda uma etapa ainda mais avançada, né? Uma primeira coisa é sair do papel, e segunda é a digitalização do serviço. E aí é toda a rede do GovBR. Acho que toda a população brasileira hoje em dia, ou quase toda que tem acesso, que não é excluída digitalmente, conhece o GovBR, né, que é a nossa plataforma onde estão mais de 4 mil serviços públicos federais e mais de 9 mil serviços públicos estaduais e municipais. Então são quase 15 mil serviços públicos digitais que têm acesso por meio do GovBR. E a gente tem a chamada Rede GovBR. Na Rede GovBR, quando a gente chegou, eram 120 municípios que estavam inscritos. A gente já tem mais de quase 2 mil municípios agora na Rede GovBR, onde a gente presta assistência técnica, a gente dá vários serviços que estão no GovBR, de assinatura, de prova de vida, né, da própria acesso, né, do login único. A gente está viabilizando isso para os estados e municípios, e a gente então com isso está conseguindo ampliar muito a capacidade dos estados e municípios de se digitalizarem. Então a gente tem a Rede GovBR, que é uma parceria importantíssima, temos o PROPEN, que é o do processo eletrônico, e fizemos a Estratégia Nacional de Governo Digital, dando diretrizes e apoiando os estados e municípios a pensar nas suas estratégias de governo digital. Então a gente está trabalhando muito nisso, né? Essa cooperação federativa no digital para a gente é fundamental, e o nosso governo tem, e por determinação do presidente Lula, avançado muito em apoiar os estados e municípios a fazerem sua transformação digital.
Pois é, Luciana, esses foram aí alguns dos destaques da entrevista concedida pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, a mim, no programa Bom Dia Ministra hoje. Para ouvir ou baixar a entrevista completa, a gente basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Agora em Brasília, mais uma vez, 16 horas e 53 minutos.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministra de hoje.
Assunto Federal.
E o que toca na esplanada? A ministra da Gestão, Informação e Serviços Públicos, Esther Dueck, pediu música. Roda aí, Zé.
Oi, eu sou Esther Dueck, ministra da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos. Eu queria pedir a música em homenagem ao nosso Ney Mato Grosso, o Homem com H.
passou. Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem como sou. Cobra, homem, pega, homem. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem como sou. Cobra, come, pega, come. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem.
Que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Você pode dar o sangue por você, pelo seu trabalho, pela sua família e por outras pessoas. Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Doe sangue regularmente e ajude a salvar muitas vidas. Procure o Hemocentro mais próximo. Tem sempre alguém precisando da sua doação. Saiba mais em gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Momento Serviço.
Estudantes de medicina que estão terminando a faculdade devem se inscrever no ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica. O prazo vai até o dia 18 de julho.
Começou nesta segunda-feira, 7 de julho, o período de inscrições para o ENAMED, Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. Os estudantes de medicina que estão no final do curso têm até 18 de julho para se inscrever exclusivamente pela página enamed.inep.gov.br. O prazo também vale para as solicitações de atendimento especializado e de tratamento por nome social. A participação no ENAMED é obrigatória para o estudante que foi previamente habilitado e inscrito pelo coordenador do curso como concluinte de graduação avaliado no ENAD 2025. A participação é voluntária para o estudante que deseja usar o resultado do ENAMED em processos seletivos para especialidades médicas de acesso direto do ENARI, outro exame nacional que oferece vagas em residência médica. O ENAMED tem como objetivo unificar a avaliação da formação médica no Brasil. Os resultados vão servir para a formulação de políticas públicas voltadas à formação médica, o que para o ministro da Educação, Camilo Santana, é um passo importante para o governo federal.
Queremos garantir a boa formação da qualidade dos nossos profissionais de saúde nesse país, dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros, dos nossos profissionais de saúde. E aqui eu não tenho dúvida que o ENAMED, nós estamos dando um passo importante, né, para que a gente possa melhorar a qualidade da formação dos profissionais, dos médicos.
As provas do ENAMED serão anuais e vão considerar conteúdos, habilidades e competências das áreas de clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina da família e comunidade, saúde coletiva e saúde mental. O Ministério da Educação vai aplicar as provas do ENAMED no dia 19 de outubro. Para saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à educação brasileira, acesse nossas redes e o nosso portal gov.br/mec. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Reportagem.
Gente, amanhã eu devo estar melhor e eu volto amanhã. Mari, obrigado pela força hoje, hein?
Valeu, Luciano. O Assunto Federal de hoje termina por aqui. Então, amanhã, se tudo der certo, Luciano estará de volta. Um abraço.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.